Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 1 de novembro. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Autoridades americanas dizem que atacante em Nova York preparou o seu ataque durante várias semanas. Tropas etíopes entram na Somália. À nossa frente, hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada a Angola. Quatro militares indiciados na morte de um jovem nas demolições do Zango.
Já foram constituídos os quatro arguidos. Um deles já está detido, né? Portanto, aguardamos a qualquer instante a acusação.
Líder mundial de seguros diz que Angola continua a ser risco enorme para investimentos. Diz que para já nada mudou com João Lourenço.
Porque quase todas as pessoas que ele nomeou para aquela área são pessoas, diríamos, com conflitos de interesse no setor financeiro e económico.
O governador de Angola quer acabar com vendedores ambulantes. Há quem duvide que o consiga. Os vendedores não gostam da ideia. Vamos ter as suas opiniões. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos aqui nos Estados Unidos. Em resposta ao ataque terrorista de ontem em Nova York, o presidente Donald Trump disse hoje que vai acabar com o programa de lotaria para a concessão de vistos de residência nos Estados Unidos. O programa foi adotado em 1990 com o objetivo de apoiar a diversidade de imigrantes que entram nos Estados Unidos. Trump disse que vai iniciar hoje o processo de acabar com o programa enviando um projeto ao Congresso. O alegado terrorista envolvido no ataque é um cidadão do Uzbequistão que chegou aos Estados Unidos em 2010 e foi identificado como sendo Saifulo Saipov, de 29 anos. Saipov usou um caminhão alugado para atropelar e matar pelo menos 8 pessoas e ferir 11 outras no pior ataque terrorista naquela cidade desde 11 de setembro de 2001. As autoridades americanas disseram hoje que Saipov planeou o ataque durante várias semanas. Notícias afirmam que as autoridades encontraram uma nota no local do ataque em que Saipov reivindicou o mesmo em nome do Estado Islâmico.
Tropas etíopes entraram na Somália em grande número, disseram à Voz da América testemunhas oculares. Residentes na cidade fronteiriça de Dolo, na região de Gedo, no sudoeste da Somália, disseram que viram 30 veículos com tropas da Etiópia a atravessarem a fronteira nas últimas 24 horas. Essas testemunhas disseram que cerca de 1000 soldados etíopes entraram no país, apoiados por caminhões armados com metralhadoras. Fontes governamentais locais confirmaram a movimentação militar etíope, mas recusaram-se a comentar sobre os detalhes da chegada das tropas etíopes. O vice-governador da região do Gedo disse que tropas etíopes já estão estacionadas no país como parte da Força da União Africana, a AMISOM. O mês passado, o presidente somali deslocou-se à Uganda e à Etiópia para obter apoio na luta contra a Al-Shabaab.
Os Estados Unidos mantêm nos bastidores contactos diplomáticos com a Coreia do Norte, apesar da guerra de palavras entre o presidente Donald Trump e Pyongyang. Num exclusivo publicado hoje, a Reuters indica ter obtido informação de uma fonte não identificada do Departamento de Estado que Joseph Yung, o enviado especial norte-americano para a Coreia do Norte, tem estado em contacto com diplomatas na missão de Pyongyang junto das Nações Unidas. Trump tem abertamente prometido destruir a Coreia do Norte se o regime continuar a desenvolver os programas nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais.
O Supremo Tribunal da Libéria suspendeu a segunda volta da eleição presidencial prevista para 7 de novembro entre a antiga estrela de futebol, George Weah, e o atual vice-presidente, Joseph Boakai. A decisão foi tomada depois de o terceiro candidato na primeira volta, Charles Bramskin, ter apresentado o que diz serem provas de ilegalidades e interferências da presidente Ellen Johnson Sirleaf. Num comunicado assinado por outros dois partidos, o Partido da União contesta a Comissão Eleitoral, denunciando fraudes sistemáticas e a grande escala, e apela a uma conclusão legal lógica o mais breve possível, de acordo com a lei da Libéria. O Supremo Tribunal não indicou uma data para uma decisão final. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Deu-se mais um passo no processo crime da morte do jovem Rufino António, morto a tiro em agosto do ano passado no Zango, quando defendia a casa dos seus pais da demolição levada a cabo por militares de Luanda. O advogado dos familiares de Rufino António disse à Voz da América que já foram constituídos arguídos os quatro militares envolvidos, sendo que um deles encontra-se já detido, aguardando-se a qualquer momento a acusação formal para iniciar o julgamento. Manuel José.
O processo que se arrasta desde agosto do ano passado, altura em que Rufino foi assassinado a queima-roupa no bairro Walale, Zango, arredores de Luanda, por militares afetos à PCU, coordenados pelo general Simão Wala. Depois de várias demarches, eis que os quatro militares indiciados do crime foram constituídos à condição de arguídos e um deles, inclusive, já se encontra detido pelo facto de ter sido reconhecido pelos familiares presentes na reconstituição do crime.
Já foram constituídos os quatro arguídos. Um deles já está detido, né? Portanto, aguardamos a qualquer instante a acusação, porque em termos de instrução preparatória já foram cumpridas todas as suas fases.
Perguntamos ao advogado Luís Nascimento a razão de apenas um dos quatro ter sido preso, estando os outros três em liberdade. O defensor oficial dos familiares de Rufino respondeu que apenas um foi reconhecido de imediato pelos populares presentes.
Portanto, na reconstituição, portanto, do crime, os populares presentes, etc., identificaram-no, não é? Mais rapidamente, precisamente por isso. Inclusive, ia civil, os populares descobriram, não, você estava, veio a civil, mas você estava fardado. Com arguídos, portanto, os prazos já são, portanto, são mais limitados, quer para a conclusão, portanto, quer para a acusação. Por conseguinte, nós estamos à espera a qualquer instante que haja acusação.
Luís Nascimento, advogado dos familiares de Rufino António, de 14 anos de idade, morto por militares angolanos em agosto do ano passado no Zango, arredores de Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós, com certeza, vamos continuar a seguir este caso. A eleição de João Lourenço para a presidência faz aumentar as expectativas de mudança para o país, mas para a principal companhia internacional de seguros e resseguros, pouco ou nada mudou e Angola continua a ser o que chama de um risco severo para investimentos e negócios devido ao que diz ser a corrupção, nepotismo, burocracia e falta de mão de obra qualificada. Venâncio Rodrigues.
No seu mapa anual de risco político, a multinacional líder mundial de seguros e resseguros mantém Angola na rota dos países com risco político entre cerca de 170 estados em função das ameaças para investidores. O relatório da ONU International diz que as eleições de 23 de agosto último e a mudança de presidente ainda vai tardar a refletir-se nos riscos a que estão expostos os que efetuam transações comerciais no país ou realizam investimentos diretos, gerem cadeia de distribuição ou possuam ativos móveis, como máquinas. A multinacional destaca que, apesar das eleições terem diminuído os níveis de violência política, os riscos económicos aumentaram devido à diminuição das receitas petrolíferas desde 2014. O relator refere que o ambiente de negócios continua a ser extremamente desafiante, verificando-se riscos muito altos de interferência política na economia por causa da má qualidade e governação e da fraca regulação. O jornalista Rafael Marques, que nos últimos anos tem denunciado casos de corrupção e de nepotismo em Angola, diz haver muitos exemplos que indicam insegurança no investimento estrangeiro no país.
Os investidores estrangeiros não têm segurança jurídica nenhuma em Angola, a menos que sejam aqueles grandes negócios que obriguem a uma intervenção severa dos seus estados, não é? Como, por exemplo, os investimentos feitos pelas multinacionais, por grandes empresas que têm poder político para digladiarem-se com o governo caso sejam retiradas as licenças e criar sérios problemas ao governo a nível internacional. De outro modo, Muitos portugueses aqui em Angola, por exemplo, que vieram investir, depois viram também o seu capital simplesmente tomado pelos sócios angolanos, que vão com a maior facilidade ao notário trocar as escrituras, não é? E passar tudo para o seu nome.
O seu turno, o economista Faustino Mumbica entende que os riscos reportados têm uma forte base de sustentação, afirmando que o leque de quadros nomeados para os cargos públicos pelo presidente eleito João Lourenço não garantem segurança do investimento estrangeiro.
Porque quase que todas as pessoas que ele nomeou para aquela área são pessoas, diríamos, com conflitos de interesse no setor financeiro e económico. Portanto, eu penso que isso eleva sobremaneira os níveis de incerteza e dali que quando falam de haver um certo risco para os investidores, eu não tenho dúvida.
Para o também economista João Matuta Quato, as conclusões do relatório resultam do facto de o governo de Angola fazer tábua rasa às inúmeras observações feitas por especialistas em matéria de economia.
Apesar de algumas mudanças que se vai verificando, mas portanto, esse risco ainda continua. Portanto, isso só demonstra o grande desafio que se tem pelo caminho, que é da não só da diversificação da economia, mas sim de criação de condições para que o mercado funcione como deve ser. Né? Estamos a falar da desburocratização da máquina do Estado, o funcionamento das instituições do Estado, a questão da corrupção, quer dizer, o tismo, que no fundo o novo Presidente da República, o novo Executivo, no seu discurso tem estado a chamar atenção sobre isso. Nós esperamos é que nos próximos tempos haja mudanças.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para Malanje, onde chuvadas causaram destruição e deixaram centenas de pessoas sem casa. As chuvas levaram também à suspensão da produção de eletricidade da recém-inaugurada barragem de Luaca, o que levou aos cortes no fornecimento de eletricidade a várias províncias do norte do país. O Isaías Soares diz-nos que se esperava que a situação ficasse resolvida ainda hoje. Isaías.
As chuvas deixaram mais de 750 pessoas ao relento, com a destruição de 126 residências nos municípios de Calanula, Cangandala, Luquembo, Camburica, Tembo, Malanje e Crima. Mais igrejas, estabelecimentos comerciais, unidades policiais e um anexo dos serviços de segurança do Estado foram igualmente destruídos pelas precipitações. O aproveitamento hidrelétrico de Lauca, em construção no município de Cacuso, viu paralisado nos últimos dias as duas fontes geradoras de energia, afetadas pelas águas das chuvas que assolam a região de Malanje. As precipitações, que atingiram 22 milímetros, destruíram a barreira e inundou a casa de máquinas. A unidade 1 já entrou em funcionamento e a segunda deve ser restabelecida ainda nesta quarta-feira, como confirmou o engenheiro de produção Reno Santos Neto.
A gente construiu algumas barreiras provisórias para que a água não chegasse onde já estamos produzindo energia, mas com esse caudal acabou-se por verter um pouco da água, atingiu lá a casa de fossa. Mas imediatamente acionamos as pessoas que estavam cá no canteiro e imediatamente já começamos as reparações para que o mais breve possível seja restabelecido a produção de energia e abastecimento. A máquina 2, estamos trabalhando nela, ela foi um pouco mais atingida que a máquina 1. Acreditamos que até a quarta-feira a gente tenha a máquina 2 também já no sistema elétrico também.
O aproveitamento hidrelétrico de Lauca está a produzir neste momento menos de 250 megawatts de energia elétrica para o sistema, menos que a metade da capacidade das duas unidades geradoras, confirmou o diretor do projeto, engenheiro Elias Daniel Esteves.
Foram 500 megawatts que foram recuperados do sistema e neste momento estamos com a unidade geradora número 2 e já estamos aí em volta de 130 megawatts e prevemos atingir os 250 ao longo do tempo. E com a entrada da segunda unidade, então estaremos a falar de 500 megawatts para o sistema.
Esteves precisou que a secagem e testagem dos equipamentos serão as ações a realizar para a reposição da unidade em falta. A barragem hidroelétrica de Lauca deverá estar concluída em 2018 para produzir 2.070 megawatts de energia elétrica, em que 2.004 a partir da unidade central e os restantes 65 na central ecológica. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
O novo governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, disse recentemente ser urgente o fim da venda ambulante nas ruas e avenidas da capital angolana, classificando como inadmissível a situação que se vem registrando nos últimos dias, sob o que disse ser o olhar impávido dos administradores. A Associação de Vendedores Ambulantes de Luanda, a AVAL, condena a medida, apela a maior diálogo com a classe vendedoras de rua do país. A Aval manifesta dúvidas que as autoridades possam pôr fim à prática devido à situação económica dos angolanos. Coque Mukuta.
Perseguições, detenções, agressões e atropelamentos são algumas das vicissitudes por que passam as mulheres zungueiras em Luanda. Agora, o novo governador da província de Luanda ordenou o fim urgente da venda ambulante nas ruas da capital. Os vendedores ambulantes reagiram à medida nos seguintes termos.
Minha opinião é que o governo, antes de eliminar os ambulantes, tem que nos dar trabalho do jeito que ele prometeu. Ele disse que deveria dar trabalho a todos os jovens. Não são todos os jovens que conseguem vender nas praças. A maioria que estão nos ambulantes são jovens. Os jovens não podem ir na praça. O negócio dele não dá para vender lá no supermercado da praça. Agora, então, se eles querem terminar com os ambulantes, nos dá trabalho do jeito que ele falou antes das eleições. Antes das eleições, ele deixou vender também, que não houve fiscal, não recebeu o nosso negócio. Agora, dessa vez, estamos aqui a vender, estamos a sofrer, nos dá corrida. O nosso negócio nas praças nos dá. Só tem que ser no meio da estrada.
Se o governador garantir emprego a toda a juventude, estamos de acordo. Não é vontade nossa, ele ganha pão. Esse é simplesmente para não roubar, ficar deambulando na rua. Temos que vir procurar aqui o pão para os nossos filhos. Somos responsáveis, somos chefes de família. Família confia em nós. Nossos pais também nos puseram na escola. Tem um médio. Tantos currículos por aí. Nunca fui chamado. Obrigação de ficar na rua a vender uns cabos. Só para sustentar a família.
José Cassoma, presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Luanda, Aval, condena a medida e apela ao maior diálogo com a classe vendedora.
Levar com que os cidadãos tenham emprego. Estás a ver? Enquanto não houver emprego, fica difícil, é só que possa o governo prometer à sociedade angolana que vai acabar com a venda ambulante. E para causar a venda ambulante é a falta de emprego. Essa ideia de acabar com a venda ambulante é uma falsa, porque acabar com a venda ambulante requer muitas condições. Nós tivemos a governação do presidente José Eduardo Santos, até a data que deixou, não conseguiu acabar com a venda ambulante. Duvido muito que os 5 ou 10 anos que presidente João Lourenço possa conseguir já um nível de emprego assim elevado para que possa acabar com a venda ambulante. Quer dizer, eu para mim considero isso uma falsa. Do meu ponto de vista, primeiro temos que investir na educação, a pessoa tem que ser educada. Depois, né, por isso que a nossa associação criou uma área que vai sensibilizar, né, vai sensibilizar os vendedores e vai também educar, né? Agora, de uma vez para outra, né, o governo adotar uma lei, acaba-se com a venda ambulante. Quer dizer, na minha opinião e daquilo que o jornalista veja em Luanda, a mordura humana dos vendedores ambulantes, e a maioria sobrevive desse negócio. Fica difícil.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na apresentação está João Santa Rita, atualmente a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão da hora e meia está com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, voaportugues.com. Lá estão também as nossas fotos, os nossos vídeos. Estamos no Facebook também, voaportugues. E ouvinte, se nos quiser mandar uma informação, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tal como se previa, a fábrica de cimentos FCKS encerrou hoje as suas portas, deixando centenas de trabalhadores no desemprego. Recentemente, recorde-se, o ministro da Construção, Manuel Tavares da Almeida, afirmou em Luanda que é necessário que se restabeleça rapidamente a capacidade de produção de cimentos no país para travar a especulação do produto no mercado. O encerramento da fábrica FCKS teve na sua origem a falta de combustível devido à enorme dívida da campanha à Sonangol. Mas o Fernando Caetano diz-nos que há mais por detrás do encerramento. Fernando.
A Voz da América sabe de fonte fidedigna da FCKS que após o anúncio do encerramento da fábrica por falta de combustível e porque a dívida com a Sonangol é maior, por forma a não defraudar a pretensão do Presidente da República, João Lourenço, que no seu discurso à Nação falou sobre a indústria no país, a Presidente do Conselho de Administração da concessionária angolana, Isabel dos Santos, ordenou que se levasse o combustível à FCKS para evitar que a fábrica paralisasse. E a Voz da América sabe que todos os reservatórios de combustível da FCKS já estão cheios de fuel HFO. Paradoxal é que a direção da FCKS tem dívida também com as empresas subcontratadas, nomeadamente a ETA e a STAR, que se dedicam na produção do clinker. A dívida para com essas subcontratadas ronda os 4 milhões de dólares americanos e essas vendo-se impossibilitadas para pagar salários aos seus trabalhadores, mas não fizeram senão desmontar uma peça influente da máquina que produz clinker, cujo valor a rondar vários milhões de dólares americanos, e os seus responsáveis procuram no mercado do Lobito, província de Benguela, algum comprador da peça para satisfazer os seus funcionários que têm muitos meses sem salários. Ao que se sabe, responsáveis da FCKS dizem que necessitam de 72 dias para que a fábrica volte a dar o ar da sua graça. Mas os técnicos estrangeiros considerados o coração da fábrica já estão em outros mercados à procura de emprego e muitos desses já regressaram aos seus países de origem, que juntando-se à falta da peça retirada da máquina do clinker, há dúvidas que a fábrica venha arrancar ainda este ano. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva vamos falar da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Ontem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique tornaram-se nas primeiras equipas a qualificarem-se para os oitavos de final. E hoje, várias outras poderão passar. Há jogos dos grupos E, F, G e H. Dois grandes jogos em perspectiva. Em Itália, o primeiro do campeonato, o Napoli, recebe o primeiro do campeonato inglês, o Manchester City, que comanda o grupo com 9 pontos. Napoli em terceiro com 3. Não se pode dar ao luxo de perder. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está em segundo com 6 pontos. Recebe o Feyenoord da Holanda com 0. Outro grande jogo em perspectiva é aquele do grupo H. Tottenham de Inglaterra recebe o Real Madrid. Tottenham, na primeira volta, foi a Madrid empatar a 1 golo. Ambos estão à vontade no topo do grupo com 7 pontos. Borussia Dortmund é a grande desilusão. Só tem 1 ponto, os mesmos que o Apoel de Chipre. Borussia a ter que ganhar hoje se quiser ficar com alguma chance. Uma equipa portuguesa em ação, o Porto, o atual comandante do campeonato português, recebe o Leipzig da Alemanha em terceiro no campeonato alemão. Neste grupo, o grupo G, Beşiktaş da Turquia, comanda com 9 pontos. Leipzig tem 4, Porto tem 3, Mónaco tem 1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sabemos que da importância deste resultado, o Beşiktaş fizer mais 1 ponto, penso eu que automaticamente fica qualificado. Nós temos que fazer o nosso trabalho, ganhar, passar à frente desta equipa e depois defrontar os últimos 2 jogos. De forma a que possamos depois passar à próxima fase. Eu penso que o jogo entre o Beşiktaş e o Mónaco terá o seu interesse, a sua importância depois de um resultado positivo que o Porto fizer aqui.
Era Sérgio Conceição, do Porto, a explicar as contas do seu grupo. O jogador Danilo, esse foi quem explicou mais o aspecto tático do jogo de hoje.
Sim, o Leipzig é uma equipa que concentra muitos jogadores na zona média do campo, tem qualidade nessa zona e nós temos que encurtar o campo, fazer o campo mais pequeno, não haver espaços entre linhas para podermos ter sucesso nessa zona do campo. E se assim for, e se tivermos essa atitude e se tivermos essa mentalidade, penso que vamos reduzir e muito aquilo que é as potencialidades ofensivas desse clube.
Era Danilo, do Futebol Clube do Porto. Hoje temos ainda jogos do Grupo E. Liverpool defronta o Maribor, Sevilha recebe o Spartak de Moscovo. Este é um grupo muito renhido. Liverpool tem 5 pontos, Spartak também tem 5, Sevilha tem 4, Maribor tem 1. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A situação do casamento forçado na Guiné-Bissau é preocupante e continua a generalizar-se por todo o país, denunciou o secretário-executivo da Associação Amigos da Criança, Laudolino Medina. Lassana Kanamá tem a resposta, tem a reportagem.
É uma realidade que vem de longa data e representa a prática da maioria das etnias animistas e religiosas da Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, todas as etnias têm esta tendência, têm este hábito do casamento proposto e casamento forçado, sem exceção. Mas o problema que se põe neste momento é que, dado a várias ações que foram levadas a cabo, as pessoas, a comunidade já está a ficar sensibilizada, porque antes não se fazia denúncia. A comunidade não sabia que casamento forçado é uma violação dos direitos humanos. Quando se vê uma menina com uma idade já a partir dos 14, 15 anos, pode ser dada ao casamento.
Palavra Jaisatu Injai, presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência no Gênero Reluf, uma organização guineense de defesa da mulher e da criança, para quem tem havido sim a colaboração das comunidades guineenses, isto graças às várias ações desenvolvidas pelas diferentes organizações vocacionárias.
Nós temos estado a divulgar estes instrumentos para a comunidade poder saber que, para além desta prática ser nefasta, existem legislações que proíbam estas práticas. Quando realizar uma prática deste género, pode ser punido pela lei. Então, nós temos estado a passar estas informações à comunidade.
Era presidente da Relufa Issa Tunjai. Para Laudelino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças, o combate a este fenómeno na Guiné-Bissau não tem sido fácil.
Não tem sido fácil, porque é um fenómeno profundamente enraizado na nossa sociedade que atravessa e cruza fronteiras diferentes entre etnias que compõem a Guiné-Bissau.
Lassama Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassama. O Lassama vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Camila Cabello, Havana. Havana, unana.
Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like, damn. He go, hey, take it on me, hey. Shawty craving on me, get the bacon on me, she waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me, when you bell. This is history and I'm making, homie, on me. Point blank, close range, that thing. If you go a million.
I was getting moolah, baby.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste dia 1 de novembro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde são 16 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai acabar com um programa de loteria para a concessão de vistos de residência aqui nos Estados Unidos, isto na sequência do ataque terrorista de ontem em Nova York. Tropas etíopes entraram na Somália em grande número, disseram a Voz da América, testemunhas oculares. Notícias que iremos desenvolver dentro de instantes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, em Bissau concretamente, com a Pidjigiti e a Capital FM. E em São Tomé e Príncipe temos o emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode acompanhar a nossa informação na mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e tem na técnica o Wagner Roberts. As notícias a esta hora, em colaboração com o João Santarita.
Obrigado, Amâncio. Na sequência do ataque terrorista de ontem em Nova Iorque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai acabar com o programa de loteria para a concessão de vistos de residência nos Estados Unidos. Esse programa foi adotado em 1990 com o objetivo de apoiar a diversidade de imigrantes a entrarem nos Estados Unidos. Trump disse que quer um sistema de imigração baseado no mérito. O alegado terrorista envolvido no ataque é um cidadão do Uzbequistão que chegou aos Estados Unidos em 2010 ao abrigo desse programa e foi identificado como sendo Saifulo Saipov, de 29 anos. Saipov usou um caminhão alugado para atropelar e matar pelo menos 8 pessoas e ferir 11 outras no pior ataque terrorista nesta cidade desde os ataques de 11 de setembro de 2001. As autoridades americanas disseram hoje que Saipov planeou o ataque durante várias semanas. Notícias dizem que as autoridades encontraram uma nota no local do ataque em que Saipov reivindicou o ataque em nome do Estado Islâmico. Esta organização não reivindicou responsabilidade.
Tropas etíopes entraram na Somália em grande número, disseram a Voz da América testemunhas oculares. Residentes na cidade fronteiriça de Dolo, na região de Gedo, no sudoeste da Somália, disseram que viram 30 veículos com tropas da Etiópia a atravessar a fronteira nas últimas 24 horas. Essas testemunhas disseram que cerca de 1000 soldados etíopes entraram no país apoiados por caminhões armados com metralhadoras. Fontes governamentais locais confirmaram a movimentação militar etíope, mas recusaram-se a comentar sobre os detalhes da chegada daquelas tropas. O vice-governador da região de Gedo disse que tropas etíopes já estão estacionadas no país como parte da Força da União Africana, a AMISOM. O mês passado, o presidente somali deslocou-se a Uganda e Etiópia para obter apoio na luta contra o Al-Shabaab.
Apesar da troca de palavras, os Estados Unidos mantêm nos bastidores contactos diplomáticos com a Coreia do Norte, disse hoje a agência de notícias Reuters. A Reuters disse ter obtido informação de uma fonte não identificada do Departamento de Estado que o diplomata Joseph Yoon, o enviado especial norte-americano para a Coreia do Norte, tem estado em contacto com diplomatas na missão de Pyongyang junto da ONU para se tentar resolver a crise do sistema nuclear e balístico da Coreia do Norte.
O Supremo Tribunal da Libéria suspendeu a segunda volta da eleição presidencial prevista para 7 de novembro entre a antiga estrela de futebol George Weah e o atual vice-presidente Joseph Boakai. A decisão foi tomada depois de um terceiro candidato da primeira volta, Charles Boakai, ter apresentado o que diz serem provas de ilegalidades e interferências da presidente Ellen Johnson Sirleaf. Num comunicado assinado por outros dois partidos, o Partido da União contesta a Comissão Eleitoral, denunciando fraudes sistemáticas e a grande escala, e apela a uma conclusão legal lógica, o mais breve possível, de acordo com a lei da Libéria. O Supremo Tribunal não indicou uma data para uma decisão final.
Os Estados Unidos vão votar hoje contra a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que pede o fim do embargo económico de Washington contra Cuba. No ano passado, pela primeira vez, os Estados Unidos abstiveram-se numa tentativa do anterior presidente Barack Obama de normalizar as relações entre os dois países. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que a embaixadora Nikki Haley vai reverter a abstenção do ano passado e votar contra, como forma de mostrar a nova abordagem do governo de Trump em relação a Cuba, abordagem essa que aposta no avanço da democracia, respeito pelos direitos humanos e defesa dos interesses americanos.
Em destaque na nossa cobertura da chamada África Lusófona, hoje a questão dos direitos da mulher e também os casamentos precoces. Começamos em Moçambique para dizer que a Cimeira de Mulheres Líderes do país arranca em Maputo. O evento pretende discutir caminhos, entre outros, para mais inclusão da mulher nas oportunidades de negócios. Reporta, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
A mulher moçambicana conseguiu ganhar o seu lugar na arena política, porém reclama mais espaço na atividade empresarial. Daí que mais de 300 mulheres participam desde esta quarta-feira na Cimeira de Mulheres Líderes de Moçambique, fórum que pretende encontrar soluções para vários desafios que a mulher enfrenta na arena económica.
Sim, demos passos significativos. Entretanto, ainda precisamos de garantir um maior acesso aos recursos e acreditar na mulher como capital humano, catalisador da transformação económica.
Além disso, as mulheres geralmente não possuem os recursos necessários para dar início e desenvolver os seus próprios negócios, devido a barreiras baseadas no género, daí a razão pela qual a mulher moçambicana empreendedora continua a estar na periferia da economia. Para inverter este cenário, as mulheres sugerem a troca de experiências entre elas, segundo disse a empresária Maria Abdullah.
Queremos criar oportunidade onde as mulheres se juntam, onde nós nos juntamos, para trocar experiências, fazer parcerias inteligentes, aprender e melhorar a nossa vida profissional.
Em geral, 96% das mulheres ativas em Moçambique são trabalhadoras não qualificadas, que trabalham no setor informal. Portanto, apenas 4% das mulheres ativas são formalmente empregadas pelo governo ou pelo setor privado. Daí que o executivo moçambicano pretende melhorar as suas políticas públicas para favorecer o empreendedorismo da mulher, disse o ministro da Economia, Adriano Malayane.
O nosso programa quinquenal do governo impõe modelos de desenvolvimento económico baseados na capacitação e promoção de medidas que reforcem a igualdade de género em soluções de autoemprego e programas empresariais que ajudem no empoderamento da mulher e na expansão do seu negócio.
O evento é organizado pela African Influence Exchange, em parceria com a Associação de Comércio, Indústria e Serviços e Federação das Mulheres Empreendedoras de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em Moçambique, uma em cada duas raparigas casa-se antes dos 18 anos. Agora, o desafio é manter as raparigas na escola na esperança de conseguirem melhores oportunidades na vida. Nesta quinta-feira, tal como reporta o Francisco Júnior, em dois distritos das províncias de Nampula, no norte do país, e Inhambane, no sul do país, serão realizadas em simultâneo conferências para debater formas de melhorar a condição da rapariga no país.
Moçambique, que é o décimo país com a prevalência mais elevada de casamentos prematuros em todo o planeta, uma tendência que se pretende inverter. Já existe, inclusivamente, uma estratégia nacional para eliminar os casamentos prematuros e, tendo essa estratégia como ferramenta, que organizações da sociedade civil têm estado a intervir. Organizações como o FORCOM, Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, que integra 50 rádios-membros e que realiza esta quinta-feira conferências em simultâneo em dois distritos. Um, Morrumbene, localizado na província de Inhambane, no sul de Moçambique, e outro, Monapo, situado na província de Nampula, no norte do país. Naldo Chivite, oficial de comunicação de Forcom, explicou à Voz da América que todo o esforço está a ser feito para garantir que as raparigas em Moçambique só contraiam matrimónio quando já estiverem devidamente preparadas, ou seja, nunca antes dos 18 anos.
Exatamente, porque sentimos que isso limita a vida da própria rapariga. Nós temos várias consequências que as raparigas passam por isso. Posso aqui citar algumas. Estamos a falar da violência psicológica, da violência física que elas passam. Temos a questão dos partos inseguros que elas estão sujeitas, justamente porque o próprio organismo dela não está efetivamente desenvolvido para que ela seja mãe. Então achamos que estas, entre outras consequências, prejudicam a vida da rapariga e limitam aquilo que são os sonhos que uma rapariga tem que ter e decidir o seu próprio futuro.
Casar só depois de 18 anos. Este o lema das conferências distritais sobre casamentos prematuros. Conferências que, segundo Naldo Chivite, oficial de comunicação do Forcom, Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, terão cada uma mais de 300 participantes, sendo a maior parte deles constituídos por raparigas provenientes de zonas recônditas, professores, pais encarregados de educação, responsáveis governamentais e outros representantes de organizações da sociedade civil que lutam contra a existência de casamentos prematuros em Moçambique. A Suécia e a Holanda é que financiam a realização dos encontros marcados para esta quinta-feira nos distritos de Monapo e Morrumbene. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, falando desta situação dos casamentos precoces em Moçambique, uma situação que é comum em África. Vamos agora a Guiné-Bissau, continuamos a falar do mesmo assunto. O fim do casamento precoce na África Central e Ocidental demorará mais de 100 anos a ser conseguido, a não ser que se acelerem intensivamente as taxas atuais de redução da prática, diz um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Nas duas regiões, 4 em 10 raparigas casam antes dos 18 anos. Na Guiné-Bissau, o cenário é preocupante, reporta Lassana Kassamá.
É uma realidade que vem de longa data e representa a prática da maioria das etnias animistas e religiosas da Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, todas as etnias têm esta tendência, têm este hábito do casamento precoce e casamento forçado, sem exceção. Mas o problema que se põe neste momento é que, dado a várias ações que foram levadas a cabo, as pessoas, a comunidade já está a ficar sensibilizada, porque antes não se fazia denúncia. A comunidade não sabia que casamento forçado é uma violação dos direitos humanos. Quando se vê uma menina com uma idade já a partir dos 14, 15 anos, pode ser dada ao casamento.
Palavra Jaisatu Injai, presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência no Gênero RALUF, uma organização guineense de defesa da mulher e da criança, para quem tem havido, sim, a colaboração das comunidades guineenses, isto graças às várias ações desenvolvidas pelas diferentes organizações vocacionárias.
Nós temos estado a divulgar estes instrumentos para a comunidade poder saber que, para além desta prática ser nefasta, existem legislações que proíbam estas práticas. Quando realizar uma prática deste género, pode ser punido pela lei. Então, nós temos estado a passar estas informações à comunidade.
Era presidente da RELUF, Aissa Tunjai. Para Laudelino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças, o combate a este fenómeno na Guiné-Bissau não tem sido fácil.
Não tem sido fácil, porque é um fenómeno profundamente enraizado na nossa sociedade que atravessa e cruza fronteiras de diferentes etnias que compõem a Guiné-Bissau. É um fenómeno que tem vitimado muitas crianças na Guiné-Bissau. Só para dar uma ideia, num estudo feito pela Faculdade de Direitos, aponta que 41% das mulheres não tiveram a oportunidade de escolher o seu marido. Esta situação é muito preocupante.
Contudo, apesar de algumas dificuldades assentes na responsabilização dos atores da prática, Laudelino Medina mostra-se otimista.
Eu estou otimista, mas isto requer um trabalho. Temos que coordenar no sentido de proporcionar respostas mesmo robustas a todos os níveis.
Organizações da defesa das crianças e da mulher na Guiné-Bissau, preocupadas com o casamento forçado, fenômeno reportado no mais recente estudo do Unicef, publicado na última semana, e onde alguns países da África Ocidental foram citados com registros percentuais preocupantes. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
As autoridades de Nova Iorque começaram a interrogar o autor do atentado que deixou 8 pessoas mortas e 13 feridos ontem em Nova Iorque para tentar descobrir os motivos que o levaram àquele ato que já foi considerado terrorista. Saifulo Saipov, natural de Uzbequistão e que migrou para os Estados Unidos em 2010, já terá dito que está orgulhoso da sua ação, mas tudo aponta que a sua radicalização aconteceu aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse ter chegado o momento de acabar com a política de vistos de diversidade, escreve Álvaro Lugero Andrade.
Algumas fontes oficiais ligam Saifulo Saipov, de 29 anos, a diversas redes sociais que contêm material do Estado Islâmico, que ainda, no entanto, não reivindicou a autoria do atentado de Nova Iorque. A imprensa indica que foi encontrada no local uma nota em que ele reiterou a lealdade ao Estado Islâmico. Saipov foi baleado no abdômen por um polícia de Nova Iorque, na cidade de Manhattan, depois de ter irrompido com um carro contra várias pessoas, provocando a morte de 8, das quais 5 argentinas e uma belga. 13 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 em estado grave. O mayor, ou presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, classificou o ato de terror particularmente covarde, destinado a civis inocentes. Por sua vez, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, acusou o autor de estar ligado ao Estado Islâmico e de se ter radicalizado aqui, no país. Momentos depois do atentado, o presidente Donald Trump ordenou que o Departamento de Segurança Interna endureça a política migratória. Trump responsabilizou até o líder democrata do Senado, Charles Schumer, de Nova Iorque, por ter permitido o terrorista de entrar no país, por ter sido um dos 25 senadores que promoveram o chamado Programa de Vistos de Diversidade. Há momentos, no entanto, o presidente Donald Trump anunciou ter chegado a hora de acabar com o programa.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery program.
Vou começar hoje o processo para acabar com o programa de loteria de diversidade. Vou pedir ao Congresso que comece a trabalhar nesse sentido. Não é bom, não foi bom programa e vamos contra ele, garantiu Trump. 40 mil uzbeques entraram nos Estados Unidos como migrantes nos últimos 20 anos, dos quais 2% chegaram como refugiados.
A Ucrânia e a Rússia pedem aos Estados Unidos uma investigação profunda sobre as atividades de lobby de um dos antigos assistentes do presidente Donald Trump, Paul Manafort, que é acusado de lavagem de dinheiro e outras violações, além de ligações ao antigo líder ucraniano Viktor Yanukovych. Yanukovych fugiu da capital da Ucrânia, Kiev, pouco antes da anexação por Moscovo da Península da Crimeia, em março de 2014. O governo ucraniano quer julgá-lo por crimes que incluem roubo, desfalque, traição e assassinatos em massa. Os americanos ficaram chocados na segunda-feira quando souberam da extensão dos negócios de Manafort com um líder estrangeiro, mesmo tendo em conta que terminaram antes da campanha presidencial de Trump. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse que as acusações americanas sobre a interferência nas eleições de 2016 são uma fantasia. Ele disse em russo que as acusações, sem base nenhuma, não dão uma boa imagem aos que iniciaram toda a confusão e não sabem o que fazer para sair dela. Agora, encontraram uma pista ucraniana relacionada com o Sr. Manafort e alguns dos seus assistentes, mas essa ligação deverá ser investigada na Ucrânia. Se calhar, eles têm algo a dizer sobre a oposição durante a campanha eleitoral de 2016.
Groundless accusations don't make those who started this mess look good, and they don't know how to get out of it now. Now they found a Ukrainian trace in regards to Mr. Manafort and some of his assistants.
Mas um assistente do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse à Voz da América que os Estados Unidos poderão ser capazes de questionar Yanukovych.
Essentially, it is not good enough for the president simply to resign and ride off into the sunset. He needs to be held accountable for his actions,
Yanukovych era um líder da estrutura que era a oligarquia e o líder de uma corrupção vertical que tinha sido construída na Ucrânia de 2012 a 2013 até a chamada Revolução da Dignidade. Havia um comportamento muito agressivo em relação aos empresários ucranianos e foi tirado muito dinheiro de diferentes indústrias. As autoridades ucranianas manifestaram esperança de que mais investigação americana poderá ajudar o país a descobrir mais atividades ilegais feitas por Yanukovych e o seu partido. Os mais recentes desenvolvimentos nos casos de corrupção contra o presidente sul-africano Jacob Zuma tornam cada vez mais possível que o partido lhe peça para se demitir antes do termo do seu mandato. No entanto, Jacob Zuma continua a lutar para a sua vida política, como nos refere a nossa colega em Joanesburgo, Anita Paul, num trabalho apresentado pelo Paulo Oliveira.
As voltas e reviravoltas parecem nunca ter fim nos escândalos de corrupção que afetam o presidente Jacob Zuma e são demasiado longas e complicadas para resumir. Refere David Lewis, diretor executivo da Corruption Watch. Os destaques incluem uma recente ordem judicial, segundo a qual 783 acusações contra Zuma, que tinham sido canceladas pela acusação, podem ser reapresentadas. Ele é acusado igualmente de permitir à família indiana dos Guptas escolherem ministros e ter outra influência no governo. Lewis, que dirige o grupo Corruption Watch, sustenta estar preocupado com o caminho que a situação pode levar à África do Sul após 8 anos de Zuma. Um dos maiores impactos, diz ele, é a extensão em que as instituições-chave tenham sido danificadas, extensão em que as pessoas leais ao presidente tenham sido designadas para dirigir instituições estatais críticas, desde a Autoridade Nacional da Acusação às principais empresas estatais dos serviços de impostos sul-africanos e até mesmo a muitas agências policiais. Os escândalos e a baixa popularidade têm levantado a especulação de que o Partido Governamental, o Congresso Nacional Africano, na reunião de dezembro, pode forçar Zuma a demitir-se, a fim de poupar o partido nas eleições de 2019. Mas Zuma não irá desistir sem luta. Esta semana, solicitou ao Supremo Tribunal para não aceitar o relatório do Procurador Público, segundo o qual Zuma e os Guptas usaram o governo para enriquecimento pessoal. Zuma indicou desejar, no entanto, nomear uma comissão para analisar a situação. O Partido da Oposição, a Aliança Democrática, vai pressionar contra as tentativas de Zuma de inquérito judicial sobre alegadas influências. James Selfie, que chefia o Gabinete Federal, indica que a saga de Zuma não irá acabar após ele deixar o gabinete.
Essentially, it is not good enough for the president simply to resign and ride off into the sunset.
Essencialmente, isso não é suficiente que o presidente se demita. É necessário que seja responsabilizado pelos seus atos, tanto antes de ser presidente e durante o tempo da presidência. O porta-voz de Zuma não respondeu a vários pedidos de comentário por parte da Voz da América, mas Zuma e o seu gabinete têm desmentido todas as alegações de corrupção e têm dito que vão continuar a lutar.
Emissão vespertina da Voz da América para o mundo da lusofonia em África e agora João Santa Rita.
Na página esportiva vamos falar da Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Ontem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique tornaram-se nas primeiras equipas a qualificarem-se para os oitavos de final. E hoje várias outras poderão passar. Há jogos dos grupos E, F, G e H. Dois grandes jogos em perspectiva. Em Itália, o primeiro do campeonato, o Napoli, recebe o primeiro do campeonato inglês, o Manchester City, que comanda o grupo com 9 pontos. Napoli em terceiro com 3. Não se pode dar ao luxo de perder. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está em segundo com 6 pontos. Recebe o Feyenoord da Holanda com 0. Outro grande jogo em perspectiva é aquele do grupo H. Tottenham de Inglaterra recebe o Real Madrid. Tottenham na primeira volta foi a Madrid empatar a 1 golo. Ambos estão à vontade no topo do grupo com 7 pontos. Borussia Dortmund é a grande desilusão. Só tem 1 ponto, os mesmos que o Apoel de Chipre. Borussia a ter que ganhar hoje se quiser ficar com alguma chance. Uma equipa portuguesa em ação, o Porto, o atual comandante do campeonato português, recebe o Leipzig da Alemanha em terceiro no campeonato alemão. Neste grupo, o grupo G, Beşiktaş da Turquia, comanda com 9 pontos, Leipzig tem 4, Porto tem 3, Mónaco tem 1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Sabemos que da importância deste resultado, o Beşiktaş fizer mais um ponto, penso eu que automaticamente fica qualificado. Nós temos que fazer o nosso trabalho, ganhar, passar à frente desta equipa e depois defrontar os últimos dois jogos de forma a que possamos depois passar à próxima fase. Eu penso que o jogo entre o Beşiktaş e o Mónaco terá o seu interesse, a sua importância depois de um resultado positivo que o Porto fizer aqui.
Era Sérgio Conceição, do Porto, a explicar as contas do seu grupo. O jogador Danilo, esse foi quem explicou mais o aspecto tático do jogo de hoje.
Sim, o Leipzig é uma equipa que concentra muitos jogadores na zona média do campo. Tem qualidade nessa zona e nós temos que encurtar o campo, fazer o campo mais pequeno, não haver espaços entre linhas para podermos ter sucesso nessa zona do campo. E se assim for, e se tivermos essa atitude e se tivermos essa mentalidade, penso que vamos reduzir e muito aquilo que é as potencialidades ofensivas desse clube.
Era Danilo, do Futebol Clube do Porto. Hoje temos ainda jogos do Grupo E. Liverpool defronta o Maribor, Sevilha recebe o Spartak de Moscovo. Este é um grupo muito renhido. Liverpool tem 5 pontos, Spartak também tem 5, Sevilha tem 4, Maribor tem 1. Continuamos com a Liga dos Campeões, como já dissemos. Ontem, Bayern e Paris Saint-Germain apurados. PSG deu cabazada 5-0 ao Anderlecht da Bélgica, que já não vai a lado nenhum. PSG com 12 pontos em primeiro, é seguido do Bayern com 9, que ontem foi à Escócia bater o Celtic por 2-1. O Celtic tem 3 pontos, Anderlecht 0, nada, nenhum para mostrar. Duas equipas portuguesas, Benfica e Sporting, que estão à beira da eliminação. Benfica perdeu com o Manchester United por 2-0 num jogo do Grupo A, em que o Basileia perdeu em casa com o CSKA de Moscovo. Basileia e CSKA têm 6 pontos. Benfica 0, nada, nenhum para mostrar, mas o treinador Rui Vitória ainda mantém algum otimismo.
Há 6 pontos em disputa e nós vamos disputar estes 6 pontos de uma forma determinada. Se calhar agora poderíamos já ter sido eliminados de uma competição. Não estamos eliminados de qualquer delas. 6 pontos podem dar para a Liga dos Campeões, 6 pontos podem dar para a Liga Europa e 6 pontos podem dar para qualquer uma dessas condições. Mas vamos disputar de certeza, tendo a noção que vão ser 6 pontos e 3, 2 jogos difíceis, mas tendo a noção que temos capacidade para ganhar essas duas equipes, apesar de ser difícil.
Rui Vitória, treinador do Benfica, a pensar em vitórias futuras. O Sporting empatou em casa com o Juventus de Itália a 1 golo num jogo do Grupo D. Em que o Olympiacos da Grécia empatou em casa com o Barcelona a 0 golos. Foi a primeira vez em 5 anos que o Barça não marca num jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Barça continua no topo com 10 pontos. O Juventus tem 7, Sporting tem 4, Olympiacos 1. Jorge Jesus é o treinador do Sporting e ainda tem otimismo.
O nosso próximo jogo é com o Olympiacos, não é? Portanto, esse jogo determina ou vai determinar muita coisa no grupo. O Sporting ganhando fica automaticamente com a possibilidade de ir à Liga Europa, mas ainda com uma esperança de poder chegar à fase de grupos da Champions.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, a salientar ontem num jogo do Grupo C a vitória do Roma por 3-0 sobre o Chelsea e nesse mesmo grupo o surpreendente empate em casa do Atlético Madrid a 1 golo com o Karabakh. Roma ascendeu ao primeiro lugar com 8 pontos. Chelsea desceu para o segundo com 7. Atlético Madrid tem 3, Karabakh tem 2.
Na sequência do ataque terrorista de ontem em Nova Iorque, o presidente dos Estados Unidos disse hoje que vai acabar com um programa de loteria para a concessão de vistos de residência nos Estados Unidos. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Deixamos também, a partir deste momento, de transmitir a nossa programação em onda média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Fiquem dentro de instantes com o Paulo Oliveira e a nossa terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Como disse o Amâncio Miguel, esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, tropas etíopes entraram na Somália. Washington vai votar contra o fim do embargo da ONU contra Cuba. 1 de novembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O fim do casamento precoce na África Central e Ocidental demorará mais de 100 anos a ser conseguido, a não ser que se acelere intensivamente as taxas atuais de redução da prática, disse um estudo do Unicef. Nas duas regiões, 4 em 10 raparigas casam antes dos 18 anos. Na Guiné-Bissau, o cenário é ainda preocupante, reporta Nalassana Kassama.
É uma realidade que vem de longa data e representa a prática da maioria das etnias animistas e religiosas da Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, todas as etnias têm esta tendência, têm este hábito do casamento precoce e casamento forçado, sem exceção. Mas o problema que se põe neste momento são as que foram levadas a cabo. As pessoas, a comunidade já está a ficar sensibilizada, porque antes não se fazia denúncia. A comunidade não sabia que casamento forçado é uma violação dos direitos humanos. Quando se vê uma menina com uma idade já a partir dos 14, 15 anos, pode ser dada ao casamento.
Palavra Jaisatu Injai, presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência no Gênero RALUF, uma organização guineense de defesa da mulher e da criança, para quem tem havido sim a colaboração das comunidades guineenses, isto graças às várias ações desenvolvidas pelas diferentes organizações vocacionárias.
Nós temos estado a divulgar estes instrumentos para a comunidade poder saber que, para além desta prática ser nefasta, existem legislações que proíbam estas práticas. Quando realizar uma prática deste género, pode ser punido pela lei. Então, nós temos estado a passar estas informações à comunidade.
Era presidente da RELUF, Aissa Tunjai. Para Laudelino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças, o combate a este fenómeno na Guiné-Bissau não tem sido fácil.
Não tem sido fácil, porque é um fenómeno profundamente enraizado na nossa sociedade que atravessa e cruza fronteiras de diferentes etnias que compõem a Guiné-Bissau. É um fenómeno que tem vitimado muitas crianças na Guiné-Bissau. Só para dar uma ideia, num estudo feito pela Faculdade de Direitos, aponta que 41% das mulheres não tiveram a oportunidade de escolher o seu marido. Esta situação é muito preocupante.
Contudo, apesar de algumas dificuldades assentes na responsabilização dos atores da prática, Laudelino Medina mostra-se otimista.
Eu estou otimista, mas isto requer um trabalho. Temos que coordenar no sentido de proporcionar respostas mesmo robustas a todos os níveis.
Organizações da defesa das crianças e da mulher na Guiné-Bissau, preocupadas com o casamento forçado, fenómeno reportado no mais recente estudo do Unicef, publicado na última semana, e onde alguns países da África Ocidental foram citados com registros percentuais preocupantes. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Moçambique, onde arrancou a Maputa Cimeira das Mulheres Líderes. O evento pretende discutir caminhos, entre outros, para maior inclusão da mulher nas oportunidades de outros negócios. Alfredo Júnior.
A mulher moçambicana conseguiu ganhar o seu lugar na arena política, porém reclama mais espaço na atividade empresarial. Daí que mais de 300 mulheres participam desde esta quarta-feira na Cimeira de Mulheres Líderes de Moçambique, fórum que pretende encontrar soluções para vários desafios que a mulher enfrenta na arena económica.
Sim, demos passos significativos. Entretanto, ainda precisamos de garantir um maior acesso aos recursos e acreditar na mulher como capital humano, catalisador de transformação económica.
Além disso, as mulheres geralmente não possuem os recursos necessários para dar início e desenvolver os seus próprios negócios, devido a barreiras baseadas no género, daí a razão pela qual a mulher moçambicana, empreendedora, continua a estar na periferia da economia. Para inverter esse cenário, as mulheres sugerem a troca de experiências entre elas, segundo disse a empresária Maria Abdullah.
Queremos criar oportunidade onde as mulheres se juntam, onde nós nos juntamos, para trocar experiências, fazer parcerias inteligentes, aprender e melhorar a nossa vida profissional.
Em geral, 96% das mulheres ativas em Moçambique são trabalhadoras não qualificadas, que trabalham no setor informal. Portanto, apenas 4% das mulheres ativas são formalmente empregadas pelo governo ou pelo setor privado. Daí que o executivo moçambicano pretende melhorar as suas políticas públicas para favorecer o empreendedorismo da mulher, disse o ministro da Economia, Adriano Maleano.
O nosso programa quinquenado do governo impõe modelos de desenvolvimento económico baseados na capacitação e promoção de medidas que reforcem a igualdade de género em soluções de alto emprego e programas empresariais que ajudem no empoderamento da mulher e na expansão do seu negócio.
O evento é organizado pela African Influence Exchange, em parceria com a Associação de Comércio, Indústria e Serviços e Federação das Mulheres Empreendedoras de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E de novo em Washington, a economia com o Álvaro Luger Andrade.
E vamos agora, Paulo, às notícias económicas. Angola e Cabo Verde melhoraram o seu ambiente de negócios este ano e subiram no índice Doing Business 2018, ou seja, de competitividade dos negócios, divulgado hoje pelo Banco Mundial. Angola subiu da posição 182 para 175, enquanto Cabo Verde melhorou duas posições, ocupando agora o 127º lugar. Os dois países contam-se entre as economias da África Subsaariana, que puseram em prática três reformas neste domínio. Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau pioraram a sua classificação na lista, enquanto Timor-Leste manteve-se no mesmo lugar. Em Angola, o preço para comprar um dólar americano nas ruas de Luanda continua em alta, batendo os 420 kwanzas, cerca de 2 dólares e 20 cêntimos, quando no câmbio oficial um dólar vale 166 kwanzas. Entretanto, na província do Kwanza Sul, a fábrica de cimento fechou as portas hoje devido à falta de combustível HFO para a produção do clinker, matéria-prima fundamental para o cimento. A empresa tem todo o seu equipamento operacional e promete, logo que resolver o problema do combustível, chamar os 500 trabalhadores para regressarem à atividade. O governo da Índia está a estudar a viabilidade económica de construir uma fábrica para a gasificação de carvão na mina de Tete, em Moçambique. Até agora, estima-se que apenas 35% da produção da mina seja carvão de coque ou metalúrgico com qualidade para ser exportado para a Índia, a fim de alimentar as unidades siderúrgicas. A economia norte-americana criou 235 mil novos postos de trabalho em outubro, segundo um inquérito privado citado pela Associated Press. A criação de novos empregos nos Estados Unidos em outubro foi a maior em 7 meses. No mês passado, as novas contratações tinham ficado pelos 110 mil postos de trabalho, o valor mais baixo em quase um ano, de acordo com a mesma empresa. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, uma libra era comprada por 1 dólar e 32 cêntimos, um euro valia 1 dólar e 17 cêntimos e 1 dólar custava 106 kwanzas, 93 escudos, 61 meticais e 563.980 francos CFA.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, em destaque o investimento na tecnologia de informação e o uso da mesma na governação participativa. Conversamos para tal com Frederico Silva, moçambicano, que é um dos fundadores da empresa UX, uma startup, que está aqui em Washington a participar numa conferência do Banco Mundial.
Bom, eu vim a Washington para participar na GPSA Conference, que é uma conferência do Banco Mundial para a governação e responsabilização social.
E onde é que entra o seu lado tecnológico nesta conferência?
Bom, eu creio que a tecnologia tem um papel bastante importante na promoção de governação, de boa governação e de responsabilização social. E no nosso caso específico, fomos convidados a título do MOPA, que é uma plataforma de monitoria participativa para a gestão de resíduos sólidos, que está neste momento implementada em Moçambique e que tem tido algum reconhecimento internacional. Foi um caso de estudo da Unesco, foi mencionada também no relatório das Nações Unidas como a plataforma que impulsionou Moçambique 5 lugares no ranking de e-governance. E ganhou também, e talvez isto esteja mais relacionado, ganhou uma premiação o ano passado numa competição chamada Making All Voices Count, que é uma competição de inovação para projetos de governance na Ásia e na África. E o convite foi-nos feito exatamente por esta organização como uma forma de expor alguns dos projetos bem-sucedidos no portfólio que agregaram nos últimos 4 anos.
Se calhar, Frederico Silva, que está ligado à empresa UX, é um dos fundadores, que em Moçambique é mais conhecida com o BISCAT, que é uma plataforma de promoção de emprego. Este MOPA, como é que promove a governação eletrónica? Como é que é a participação das pessoas?
O MOPA surge num contexto que é o seguinte: Maputo tem uma produção de lixo de 950 toneladas diárias nas zonas periurbanas da capital não existe infraestrutura adequada para este processo de coleta. Portanto, é um processo que em si tem as suas lacunas. Nós fomos convidados por 2 consultores do Banco Mundial em 2013 a candidatar-se a um fundo de inovação do banco, portanto, com uma iniciativa que visava criar uma plataforma de comunicação entre os vários intervenientes neste processo de coleta e gestão de lixo. A abordagem que foi seguida numa fase inicial foi uma abordagem de human-centric design, portanto, que tem como objetivo incluir todos os intervenientes, ou pelo menos os intervenientes-chave, neste processo, para podermos ter o tipo de informação de cada um dos intervenientes que nos permite depois desenvolver a plataforma. Na altura tivemos contacto com o Conselho Municipal, com mais especificamente com a secção de celebridade, tivemos contacto com representativos da sociedade civil, também com as próprias empresas que fazem a coleta de lixo, e foi discutido qual era o processo atual e como é que poderia criar-se uma ferramenta que de alguma forma satisfizesse as necessidades dos vários intervenientes. Existia uma preocupação de facto de melhorar este processo e o formato que foi encontrado foi de usar o cidadão como sensor. Sabemos que hoje estamos na era do Internet of Things, mas também sabemos que a nossa realidade em Moçambique ainda não permite que se usem estas tecnologias de vanguarda. Primeiro porque a internet tem muitas oscilações, depois porque possivelmente a reposição de um sensor que possivelmente ficasse danificado seria um processo bastante moroso. Não temos pessoal capacitado para fazer a manutenção desta tecnologia e uma postura da UX é de identificar tecnologias inclusivas bastante adequadas à realidade que se vive em Moçambique e em países que tenham uma realidade semelhante. Portanto, quando criámos a plataforma foi exatamente com isto em mente e para permitir que o cidadão da zona periurbana reportasse problemas relacionados com o lixo, usámos uma tecnologia chamada USSD, que é uma tecnologia que está disponível em qualquer telefone básico. Isto só para explicar um pouco o processo. À medida em que o cidadão reporta um problema, esta informação é enviada para o Conselho Municipal, que a recebe de forma categorizada, portanto, sabe o tipo de problema, mas também mapeada. Portanto, houve um processo de referenciação dos vários locais nos bairros periurbanos. Não pudemos usar geolocation porque não está a ser feito uso de smartphones, neste caso específico. Portanto, as entidades que são diretamente responsáveis pela resolução destes problemas também recebem a informação. Depois cabe ao Conselho Municipal coordenar a resolução do problema e alterar o status no dashboard e há um feedback loop. Portanto, o cidadão é depois alertado que o seu problema foi resolvido ou por vezes, que está pendente.
Neste processo, é interessante que as pessoas coloquem as suas preocupações, as suas dúvidas. Qual é o nível de resposta? As pessoas se sentem satisfeitas com aquilo que o Conselho Municipal responde, por exemplo?
Bom, eu creio que sim, e posso validar isso com alguns dados estatísticos. Nós tivemos mais de 6 mil relatórios resolvidos, dos quais 203 lixeiras informais foram limpas, tanto ou eliminadas neste caso. Eu acho que isso já dá uma indicação bastante positiva do trabalho que está a ser feito pelo Conselho Municipal, que de facto tem tido uma boa capacidade de resposta. Certamente que existem pontos a melhorar no projeto e um deles eu diria que é a divulgação da própria plataforma. Portanto, ainda há muita gente que não tem conhecimento da existência desta plataforma. Acho que o simples facto de estar a falar sobre isto no Voice of America é uma forma de divulgar e uma forma bastante interessante. É preciso que haja uma campanha de sensibilização das pessoas para, de facto, começarem a ter uma atitude proativa na melhoria do seu próprio ambiente, não é? Ou condições de vida, no caso. Sabemos que, principalmente nas zonas periurbanas, que o lixo tem um impacto extremamente nocivo, na medida em que está muito relacionado com problemas de saúde. Não é? Portanto, acho que é preciso ter isto em consideração e é um ponto a melhorar no futuro próximo.
Com este MOPA e com outros programas, conseguem sair fora de Moçambique?
Estamos em Angola e na Grécia com o emprego, que foi o nosso primeiro produto, emprego.co.mz. O Biscate ainda não expandiu para outros países, embora haja um interesse muito grande da nossa parte que isso aconteça, até porque Moçambique é um mercado muito importante para nós. Obviamente somos moçambicanos e queremos ter um impacto social no país, mas é um mercado que ainda não apresenta dimensão suficiente para este tipo de negócio. Portanto, é um mercado bom para a fase piloto, para ganharmos algum reconhecimento, para fazermos algumas melhorias e dar-nos tempo para isso, porque de facto ainda é um mercado que está numa fase embrionária, diria, portanto nesta lógica de criação de produto nas tecnologias de informação e comunicação. A lógica até então tem sido prestação de serviço e não propriamente criar produto. mas de facto a expansão é essencial para a sustentabilização deste negócio.
Vocês têm sido uma referência a nível internacional e a nível nacional são bem conhecidos. Trabalhar na tecnologia em Moçambique e em África, o que é que vocês sentem na pele?
Bom, o continente africano tem tido cada vez mais reconhecimento, tem atraído cada vez mais investidores e isso pode-se ver pelo nível de investimento que aumenta de ano a ano. Posso dar alguma referência, não vou dar números concretos, mas a título de exemplo, o Mark Zuckerberg e o Jack Ma estiveram no Quênia este ano. Portanto, isso é um marco e revela o interesse e a notoriedade que o continente africano está a ter a nível de inovação. Para falar de Moçambique especificamente, acho que há muito trabalho a ser feito, mas sinto que nos sensivelmente 3 anos e meio que eu identifico como a existência de um ecossistema de startups, e no qual a UX foi pioneira e tem de facto tido um papel também que eu considero importante. Eu acho que houve muitos avanços. Neste momento, só para dar um contexto, se me permites, neste momento já temos mais startups a terem premiações e reconhecimento internacional, portanto já não é só a UX.
A conversa com o moçambicano Frederico Silva, da startup UX, que está aqui em Washington, a participar numa conferência do Banco Mundial sobre a governação participativa.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Apesar do fascínio com tudo o que é novo e brilhante, existe um sector da América que centra as atenções no antigo e com curvas. Podem encontrar o que procuram nas lojas de antiguidades ou gostosos de alguns, artigos clássicos e elementos de celebrações antigas. Este drama para hoje da vida na América comigo e Paulo Oliveira. A procura de antiguidades são em parte a nossa história, destaca a antiquária Connie de Sue Davenport do estado do Tennessee. Colecionamos, tentamos possuir ou encontrar coisas que nos recordam a nossa infância, essencialmente os tempos dos nossos avós. Estabelecimentos como o Mall de Antiguidades 112 são algo comum ao longo das autoestradas dos Estados Unidos, onde os vendedores oferecem uma seleção de antiguidades. E a maior parte dos que adquirem antiguidades são os jovens, já que as pessoas com mais de 50 anos já não fazem como anteriormente, talvez porque sejam mais seletivos. Os jovens estão a equipar as residências e procuram coisas como as que veem nas revistas. Assim, estabelecimentos de antiguidades encontram espaço na economia dos Estados Unidos, contribuindo com os tesouros de antigamente e, por vezes, com falsas antiguidades. Até à próxima.
Espaço para a música. Vamos ficar com John Lennon, Imagine.
No hell below.
John Lennon na imortal Imagine. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 1 de novembro de 2017. Na sequência do ataque terrorista de ontem em Nova Iorque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai acabar com o programa de lotaria para a concessão de vistos de residência nos Estados Unidos. O programa foi adotado em 1990 com o objetivo de apoiar a diversidade de imigrantes que entram nos Estados Unidos. Trump disse querer um sistema de imigração baseado no mérito. O alegado terrorista envolvido no ataque a um cidadão do Uzbequistão chegou aos Estados Unidos em 2010 e foi identificado como sendo Saifulo Saipov, de 29 anos de idade. Saipov usou um caminhão alugado para atropelar e matar pelo menos 8 pessoas e ferir 11 outras no pior ataque terrorista naquela cidade desde o ataque de 11 de setembro de 2001. As autoridades americanas indicaram que Saipov planeou o ataque durante várias semanas. Notícias indicam que as autoridades encontraram uma nota no local do ataque em que Saipov reivindicava o ataque em nome do Estado Islâmico. A organização não reivindicou a responsabilidade. Saipov foi atingido a tiro no abdômen por um polícia, mas sobreviveu e foi interrogado ontem à noite, antes de ser operado. Tropas etíopes entraram na Somália em grande número, disseram à Voz da América testemunhas oculares. Residentes da cidade fronteiriça de Dolou, na região de Gedo, no sudoeste da Somália, indicaram que 30 veículos com tropas etíopes atravessaram a fronteira nas últimas 24 horas. As testemunhas disseram que cerca de 1.000 soldados etíopes entraram no país, apoiados por caminhões armados com metralhadoras. Fontes governamentais locais confirmaram a movimentação militar etíope, mas recusaram-se a comentar sobre os detalhes da chegada das tropas etíopes. Secção 8 Interior, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os seus aliados internacionais adotaram novas medidas para assegurar que a visão do presidente Trump para um mundo que seja seguro contra ameaças terroristas seja concretizado. Afirmou numa recente entrevista o coordenador norte-americano para o contra-terrorismo, Nathan Sales. Uma dessas medidas foi o recente apoio por parceiros do Fórum do Contra-Terrorismo Global, o memorando à Natália, sobre a proteção de objetivos. Segundo ele, o memorando contém várias medidas para os governos e entidades do sector privado para serem usadas na proteção de locais em que o público seja convidado, como estádios, restaurantes, parques e passeios. Os Estados Unidos, em parceria com Marrocos, anunciaram recentemente o lançamento de uma nova iniciativa para fazer face ao crescente da ameaça colocada por terroristas internos. Assistimos nos últimos 3 anos a um número de terroristas estrangeiros que se tinham deslocado ao Iraque e à Síria para lutar ao lado da ISIS, alguns dos quais regressaram a casa e efetuaram ataques terroristas, afirmou o embaixador Sales, mas esta não é a única ameaça que enfrentamos. Temos de pensar naqueles que são inspirados pela ISIS ou pela Al-Qaeda. Podem não ter experiência de campo de batalha, mas não é preciso muito mais do que alugar uma carrinha e atirar a viatura contra a multidão. Os Estados Unidos e os parceiros do Fórum contra o Terrorismo Global centram as atenções no reforço da justiça criminal e instituições da lei para confrontar o terrorismo. Estamos a fazer o mesmo, afirmou o embaixador Sales, reforçando estas capacidades com os parceiros ao redor do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português de 1 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.